prosa do dia.
Ao vivo aqui no seu Paracatu Grau, estamos recebendo o Tenente Norberto, trazendo aqui as informações do meio ambiente, da 16ª Companhia de Meio Ambiente, 2º Pelotão de Meio Ambiente de Paracatu. A gente vai falar hoje sobre queimadas e incêndios florestais. Bem-vindo, Tenente, ao vivo. Acho que é a primeira vez que o senhor participa no Paracatu Grau ao vivo. Não, já teve outras vezes já. Já teve. Bom dia.
Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Vista FM, programa Paracatu Rural. No Paracatu Rural é a primeira vez, é um prazer muito grande. Nós estamos aqui nessa manhã para falar desse tema tão importante e um problema tão complicado, né, que está acontecendo, já está em andamento, é a questão das queimadas e os incêndios florestais.
Tenente, vamos deixar mais claro para o nosso ouvinte a diferença de queimada e incêndio. Basicamente é fogo, mas tem uma diferençazinha pequena aí, não tem, Tenente?
Sim, existe uma diferença, né? A queimada é aquele iniciar, né, a propagação do fogo, né? Quando começa a queima ali e ela está ali de forma controlada. Uhum. Perdeu o controle e atingiu aí a mata, florestas, aí já caracteriza o incêndio florestal.
Entendi. Tenente, sobre queimada, muitos produtores utilizam o sistema de queimada para diversas questões, para diversos fins na sua propriedade rural. Quais são as formas legais de se utilizar a queimada, né, e de que forma que o produtor rural pode realizar a queimada? Ele precisa de uma autorização, não é isso?
Perfeitamente. O produtor rural, ele precisa sim de ter uma autorização ambiental para fazer aquela queimada controlada. Uhum. Para melhorar o pasto, para combater pragas, uhum, enfim. Ele precisa daquela autorização e fazer com seguir os métodos, né, de segurança e realizar aquela queimada. Infelizmente, acontecem muitas das vezes as pessoas não saberem disso e aí realiza ali queimada, ali, até por questão de costume, né? Uhum. E aí perde-se o controle e, infelizmente, aí gera muitos prejuízos.
O produtor rural está fazendo a limpeza ali no quintal, na área próxima ali à sede, e ele resolveu colocar fogo num monte de folhas. É uma queimada, certo? Se a polícia ambiental passar, ele pode ser multado?
Se ele não tiver a autorização para fazer aquela queimada, infelizmente ele pode ser autuado. Ah. E é uma autuação cara.
Pois é. Uma autuação hoje mínima na questão de queimada, ela parte a que valor?
Configura através de fração ou hectare.
Ah, né? Sim.
Por uma fração, que é menor do que um hectare, ela vai ficar em torno de 1.000 ufengs, em torno de 5.000 reais.
1.000 ufengs é um valor considerável. Ô tenente, já quando é um hectare, ainda é proporcional esse valor? Ou ele tem um valor fixo por hectare? Como que acontece isso aí?
Vai depender do cálculo, né? Temos que calcular a área, né, atingida. Uhum. De repente foi uma área que é área protegida, área de preservação permanente. Então, entendi, vai depender da área que foi atingida.
Nessa época do ano, né, que tem uma umidade muito baixa, vento, praticamente não tem chuva, né? A gente não tem chuva, vez ou outra dá uma coisa ali, aqui. O índice de queimadas e incêndios aumenta bastante. Como é que o produtor rural pode trabalhar na sua propriedade para poder prevenir contra uma queimada ou um incêndio?
Ele pode tomar aquelas medidas preventivas, né? Fazer as manutenções nas cercas, com o aceiro, a gradagem, né, onde não precisa fazer uma supressão vegetal, ele pode fazer aquela gradagem para proteger ali a sua propriedade ali, é possível. E essas ações não precisa de autorização ambiental para fazer. Uhum. São medidas preventivas, né, que o produtor rural pode estar fazendo e deve fazer. Entendi. Deve fazer para proteger a sua propriedade.
Sim, principalmente para a proteção da sua propriedade, seus bens. Quais existem medidas corretas, por exemplo, para fazer em distância da cerca, para poder prevenir? Por exemplo, ele tem a propriedade, ao lado tem uma área de preservação ou tem uma área de um outro produtor que está com uma pastagem seca, enfim, que é um risco uhum. maior de incêndio. Tem uma distância mínima?
Sim, tem a distância. A resolução prevê uma distância ali de 3 metros, né? 3 uhum. metros, o aceiro, ele é um 3 metros linear daquela uhum. área ali. Né? E vai depender da topografia também do local, vai depender também, né? E também outras ações que o produtor pode ter também, tem os equipamentos de combate, né? De combate às queimadas também, sim. né? Os abafadores, tem um tanque, um caminhão-pipa, a bomba costal. Esses uhum. equipamentos, né? Os produtores podem adquirir. E também... no Paracatu nós temos aí o PAN, que é o Plano de Ajuda Mútua, Plano de Ajuda Mútua, uhum. que são os auxílios, né?
As empresas, as entidades que participam,
né? Para colaborarem um com o outro, ajudar no caso de catástrofe, grandes incêndios, uhum. né? Inclusive nós tivemos aí a reunião deste ano para desenvolver ações de ajuda e combate aos incêndios florestais. Nós estamos aí no período crítico, né? Iniciou-se o inverno uhum. e os incêndios já começaram.
Quais são as principais causas? A gente escuta muitos produtores e dentre essas causas que a gente tem notado bastante é de faíscas da rede elétrica que caem ali na proximidade, mesmo que esteja já com um resto de palhada já assim próximo, já deu uma limpeza, mas ainda tem uma coisa ou outra, e essas faíscas que saem da rede elétrica começam aquele foco de queimada pequena ali e vai espalhando, na hora que o produtor rural descobre que aquilo aconteceu já está uma área grande, e quanto mais rápido o produtor rural conseguir resolver essa questão, mais fácil vai ser controlado, né?
Aí entra na questão da manutenção, uhum. né? Manutenção nas redes elétricas ali, né? Mas as principais causas, Francis, é a ação humana.
Ação humana?
Ação humana mesmo.
Um toquinho de cigarro jogado na beira da uhum. rodovia.
Sim. Você falando em rodovia, né? Nós temos aí duas grandes rodovias no nosso município aí, cerca de 90 quilômetros de BR-040 e também 90 quilômetros de MG-188, que é as que cruzam o nosso município uhum. e são locais aí que tem de grande incidência de incêndios florestais, principalmente por ação humana. São pessoas mesmo que colocam fogo mesmo.
Tem gente que para o carro, desce e coloca fogo. A gente já viu diversos vídeos aí, pessoal, compartilhando. Sim. Não só aqui na cidade, na região, mas em outros locais do Brasil. O que que tem na cabeça de um sujeito desse? Ele pode ser penalizado se ele for pego?
Sim. Vai caracterizar aí o crime aí de incêndio florestal, a pessoa pode ser presa aí, tem uma pena até de 4 anos.
É doloso, né?
Isso. Pode ser doloso quando uma pessoa tem aquela vontade deliberada mesmo de chegar sim. e colocar o fogo lá. E também pode acontecer na modalidade culposa.
Que é um acidente, alguma coisa que não teve a intenção de causar.
Não teve a intenção de causar.
A questão do incêndio, seja ele doloso, criminoso, né? Então... tem que responsabilizar alguém por um incêndio florestal. Quais são os agentes que podem ser penalizados, que podem ser responsabilizados? A responsabilidade é só do produtor rural, dono daquela propriedade rural que aconteceu aquele incêndio?
A lei prevê que a responsabilidade cabe a todos. Todos. O meio ambiente adota-se a teoria do risco integral. Todos têm a obrigação de preservar, cuidar do meio ambiente. Aconteceu o incêndio florestal, a queimada ali, perdeu o controle, tem que ser combatido e apurado as causas. Houve negligência, imprudência, imperícia, houve a vontade deliberada mesmo de colocar o fogo, tem que ser penalizado. Uhum. Qualquer pessoa pode ser penalizada.
Por exemplo, se eu estiver na rodovia, né, e na minha frente tiver um caminhão, e eu estou percebendo que o escapamento dele está soltando faíscas, aí a mata ali na beira da rodovia está cheio de mato seco, né, ou seja, tudo pronto para poder pegar fogo. No primeiro local onde eu encontrar, por exemplo, um policial rodoviário, seja ele estadual ou federal, eu posso passar a placa desse caminhão como uma denúncia e o motorista desse caminhão pode ser penalizado por conta disso?
Perfeitamente. Todos têm essa responsabilidade. Constituiu-se ali uma prova, fez um vídeo ali, uma fotografia da pessoa cometendo um crime ali. E aquele crime tem que ser apurado. Uhum. Hoje tem aí os canais aí de denúncia anônima, né? Nós temos o canal 181, onde as pessoas podem estar fazendo as denúncias anônimas, né? Contra os crimes contra a natureza. E esses crimes são apurados. Isso é um excelente exemplo.
Sim. Isso eu peguei o mais simples, porque às vezes a pessoa não percebe que o veículo dele está podendo causar um incêndio florestal, né? Fumantes, jogar uma bituca de cigarro pela janela do carro, à beira da rodovia também, ou uma garrafa de vidro, né? Que uma garrafa de vidro pode vir a causar um incêndio, né? Então, diversos fatores podem acontecer para que se inicie um fogo. E da mesma maneira, se eu estou passando na rodovia e vejo que tem um fogo pequenininho ali, uma fogueirinha pequenininha na beira da rodovia, a primeira oportunidade que eu tiver de informar isso a uma autoridade, eu devo fazer.
Sim, né? Deve se fazer, sim, né? Buscar ajuda ali, combater aquele incêndio, para que aquele incêndio ele não se alastre e cause mais prejuízos, né?
Sim.
Infelizmente, uma das principais causas são essas. Começa ali com um pequeno fogo, de repente perde o controle.
Pois é. E aí causa prejuízo à natureza, prejuízo, por exemplo, se destruir uma linha de transmissão para uma cidade inteira ou várias cidades, né? Além da propriedade rural daquele produtor. E por falar nisso, eu gostaria que o senhor destacasse no ano 2021 as principais ocorrências, né? Citasse quais foram elas e falar um pouquinho sobre cada uma. A gente está com o tempo já um pouco já limitado, mas dá para a gente poder falar sobre o que aconteceu de incêndio florestal em 2021.
Queria destacar que no ano de 2021 nós tivemos uma grande incidência dos incêndios florestais. A região noroeste mineiro foi a região que mais aconteceu incêndios florestais no estado de Minas Gerais. Inclusive, no ano passado, nós tivemos uma perda, né? Nós tivemos a perda de um militar do Corpo de Bombeiros que estava, sim, no combate aos incêndios florestais e faleceu lá na região do município de Arinos. No município aqui de Paracatu, Vazante, nós tivemos um imenso incêndio florestal que foi na fazenda Bom Sucesso, de propriedade da empresa ArcelorMittal. Ali foi queimado uma área ali de próximo a 30 mil hectares.
Nossa.
Foram vários dias combatendo esse incêndio, vários dias fazendo levantamento dos grandes prejuízos que aconteceram nessa fazenda lá. Também uma outra fazenda que gostaríamos de destacar, que teve um grande prejuízo aí também, foi na fazenda Bonança. Queimou-se em torno de uns 300 hectares, né? Prejuízo muito grande. O proprietário, ele pediu ajuda aí, né? Nós nos auxiliamos aí nesse combate aí para evitar mais prejuízos e conseguimos controlar esse incêndio. Outros incêndios também, onde produtores perderam máquinas, né?
Sim.
Tiveram prejuízos muito grandes aí na região Mundo Novo, infelizmente. Infelizmente, os incêndios florestais, eles causam muito prejuízo. E temos que unir forças, né? Com a comunidade rural aí, para evitar que aconteçam esses incêndios.
Tenente, já para finalizar a nossa prosa aqui, eu sei que o senhor está também com o tempo corrido, os produtores rurais, seja um produtor que tem diversos funcionários ou uma comunidade com vários produtores, várias propriedades rurais, pode se unir e solicitar, por exemplo, ao senhor para orientá-los e fazer um treinamento de prevenção ao incêndio? Isso pode acontecer também?
Pode acontecer e estamos à disposição para isso. Passar essas informações, auxiliarem aí os produtores rurais, né? Porque, infelizmente, nós temos uma cultura, né, do pessoal colocar fogo. E é triste a gente ver isso. Tem pessoas que colocam fogo justamente só para ver o bombeiro apagando o incêndio.
Isso acontece também na zona urbana. A gente está falando da zona rural, mas tem muita gente que põe fogo, por exemplo, nas folhas, no lixo ali no quintal. e vou só queimar porque não vale a pena eu colocar isso num saco de lixo e colocar para a pessoa levar. E aí esquece que ali próximo tem uma por exemplo, uma latada de bucha, né? Aquela trepadeira, bucha que já tá seca, pega fogo ali, pode pular na casa do vizinho. E aí vira aquele problemão grande, né?
É crime, vira esses conflitos aí, os prejuízos são muito grandes. Infelizmente, não podemos deixar isso acontecer.
Sim.
Então, nós orientamos a comunidade, evitem a colocar fogo nessas fogo de lixo, essas pequenas queimadas, que a gente chamamos de queimadas controladas, que perdem o controle. Para fechar aqui, Franz, nós, esse ano também, nós estamos com uma operação chamada Fogo Zero. Com fogo não se brinca. Né? É justamente para ter ações preventivas, educativas e repressivas em relação às queimadas. E também o município, em parceria com o Corpo de Bombeiros, lançou também uma outra operação. O bombeiro lançou a operação Alerta Verde. A Prefeitura Municipal de Paracatu lançou a operação Lote Limpo, Cidade Linda. Estamos aí em parceria com esses órgãos, né, para combater esses incêndios, auxiliar a população. Também estamos à disposição aí dos produtores rurais para tirarem dúvidas. Podemos aí nos reunir, a gente passar as orientações. Nós estamos sempre com nossos eixos de trabalhos, que é instruir, proteger e preservar. Polícia Militar está à disposição da comunidade rural para que a gente possamos enfrentar esse período crítico esse ano e vencer e não ter tantos prejuízos como tivemos no ano passado.
Tenente, muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, Hans Staden. Falei agora certo. Obrigado pela participação de vocês. Deixei sua mensagem final para o nosso ouvinte. Nossa. E também como localizá-lo.
Nós que agradecemos, França, o programa Paracatu Rural, a Polícia Militar de Meio Ambiente está à disposição da comunidade lá na rua Padre Bené, número 410, no Parque Santuário dos Buritis, que é a sede do nosso pelotão de meio ambiente.
Obrigado, então, um bom dia para vocês.
Pescar e desfrutar da natureza com toda a infraestrutura e conforto. É isso que o Brasília Country Club oferece a você, sua família e seus amigos. À beira do rio Paracatu, 50 quilômetros da histórica Paracatu, você vai encontrar uma excelente estrutura. Apartamentos, restaurante, internet e serviços de porto, incluindo gasolina, gelo, limpeza e guarda de pescados, além de rampa e guincho para subida e descida de seus barcos. Visite bsbcountryclub.com.br. Informações, WhatsApp 61 99149-8002.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Chegou a hora daquele abraço pro nosso ouvinte, telespectador, internauta. Josemar Silva Velame, Eli Kelly, Osiel Bueno, Sandro Simões, Lucimário Lima, de Bezerros, Pernambuco, Valdir Amaral Cortes, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Gerley Renato Oliveira, Amanda Barella, Ivan Correia, Cristiano Rabelo de Souza, Igor Domingos, Catiusca Barbosa, Expedito Rezende, Maria Ilzete Diniz, João Victor Pinton, Kelly Martins, Turma do Agronegócio Unimontes, Fernando Filho, Jéssica Carvalho, Daniele Rodrigues, Vitória Moreira, Simeia Neude, também a Lara Aragão, Wagner Alves, Felipe Carneiro, Fabiano Lopes da Silva, Mirelle Antônio Correia, o Marcos Yuri Lima, Rafael Andriele, Daniel Pereira Souza, Evelyn Beatriz, Thaís Lima, João Jerônimo e os nossos amigos da Exclusiva Bio. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí na sua rede social. Manda para todo mundo, para todos os lugares e participe do seu Paracatu Rural mande pra gente aquele abraço, dizendo seu nome, de qual região você é, para quem você quer mandar abraço. Basta você ir lá no nosso canal youtube.com/paracatu rural e comentar em qualquer vídeo. E o seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.